DW. Jornal da Noite.
Angola, Sindicato de Jornalistas, anuncia greve a partir da próxima semana.
Vai ser uma greve progressiva, são 15 dias agora na fase inicial, nas seguintes vamos aumentar para 10, 15 até dezembro e em janeiro vamos convocar uma nova assembleia, caso não haja um desfecho favorável para o sindicato, para decidir como prosseguir o nosso protesto.
Em Moçambique, os preparativos para a retomada dos trabalhos do projeto Moçambique LNG, liderado pela Total Energies, estão a reacender tensões entre a multinacional francesa e a população do distrito de Palma, na província de Cabo Delgado.
O que nós estamos a reivindicar é que a Total abra as portas para trabalhar conosco.
No Brasil, começou hoje, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento que pode levar Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão, acusado de tentativa de golpe de Estado.
Um país e a Suprema Corte só tem a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado.
Editor deste Jornal da Noite da DW África, Guilherme Correia da Silva. Na apresentação, António Cascais. Boa noite, fiquem connosco. O Sindicato dos Jornalistas Angolanos convocou uma greve para a próxima semana. Os profissionais queixam-se das condições precárias em que trabalham. A decisão foi tomada hoje à tarde, durante uma reunião do Sindicato dos Jornalistas e de representantes dos trabalhadores nos principais meios de comunicação social. A greve na imprensa pública começará já na próxima segunda-feira e deverá prolongar-se durante 5 dias. Ao telefone junta-se a nós o jornalista angolano André Mussamo, porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos. Caro André, o que é que aconteceu hoje à tarde em Luanda, na reunião da Assembleia que juntou o sindicato e os profissionais da comunicação social?
Hoje foi uma assembleia mais para dar indicação ao secretariado sobre que caminho seguir depois dos conselhos de administração das empresas públicas de comunicação social não terem cumprido a letra, o que nós acordamos em maio último.
E o que é que foi acordado em maio último, concretamente?
Portanto, em maio, na sequência de um processo reivindicativo que nós despoletamos com a apresentação de um caderno reivindicativo, havia um acordo entre o sindicato e estas empresas que dizia que haveria o aumento salarial para os trabalhadores na ordem de 58%. Isto não aconteceu. Então, hoje, reunimos os filiados para deliberarem a possibilidade de convocar uma greve. E a indicação foi nesse sentido. Por unanimidade, os filiados do sindicato escolheram fazer uma greve fruto deste incumprimento. E, portanto, foi isso que concluímos hoje e é isso que vamos cumprir. Foram calendarizadas as etapas desta futura greve, a começar já este mês, com 5 dias. Vai ser uma greve progressiva, são 15 dias agora na fase inicial. Nas seguintes vamos aumentar para 10, 15 até dezembro. E em janeiro vamos convocar uma nova assembleia, caso não haja um desfecho favorável para o sindicato, para decidir como prosseguir o nosso protesto.
A situação laboral dos jornalistas nos meios de comunicação social estatais é difícil.
A verdade é que a situação dos trabalhadores da comunicação social pública no país, as condições de trabalho e as salariais são paupérrimas e não podemos continuar assim. Portanto, a decisão está tomada e no dia marcado, à meia-noite, vamos parar o serviço na comunicação social pública do país.
E qual é o dia marcado? Concretamente.
Olha, a primeira fase é dia 8 de setembro.
E essa greve, em princípio, vai ser só nos meios de comunicação social estatais, ou seja, Jornal de Angola, Edições Novembro, TPA, Rádio Nacional de Angola?
E Angope, certo?
E Angope.
E o grupo que foi recuperado foi do setor privado, mas agora está sob tutela do Estado, que é o Grupo Mídia Nova, onde estão o Jornal O País, uma série de revistas, 2 a 3 revistas e a Rádio Mais.
Como é que descreveria as condições de trabalho e de sobrevivência para quem faz jornalismo em Angola neste momento?
Para resumir da melhor forma o contexto do jornalismo em Angola, é dizer que somos os parentes pobres desta relação. Os jornalistas têm dos piores salários, do país não têm condições de trabalho. Só para ilustrar, há empresa de comunicação social que mandam os repórteres em serviço de táxi para ir fora das capitais de províncias e às vezes mesmo da capital do país. É preciso a própria fonte interessada na matéria dar a boleia para o transporte desse jornalista e dar o alojamento e alimentação no local onde vai trabalhar. É esta condição paupérrima que nos leva a convocar a presente greve, tudo em busca de melhores condições para a prestação do nosso serviço.
Palavras do jornalista e porta-voz do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, André Mussamo, obrigado. E vamos lançar a nossa habitual pergunta do dia. Os jornalistas têm sido capazes de exercer a sua profissão de forma ética e profissional, afirmando-se de facto como quarto poder? Como é no seu país? Muitas respostas no Facebook da DW. Uma delas é de Bernardo Luciano, de Angola. Ele diz: esses jornalistas dos órgãos de comunicação social pública são todos do MPLA, mas nem isso os ajuda muito, infelizmente, para eles. Choro misturado com riso amarelo. Foi o comentário de Bernardo Luciano, um de muitos que já foram colocados no Facebook da DW. Quem sabe, possivelmente, vamos ter tempo para ler o seu comentário lá para o final desta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Guineenses autorizados a entrar em Portugal após prova de inscrição no ensino superior. 33 cidadãos guineenses retidos no aeroporto de Lisboa foram autorizados a entrar em Portugal após comprovada a sua inscrição no ensino superior português. Um será repatriado, anunciou hoje a Polícia de Segurança Pública em Portugal. Na Guiné-Bissau, mais de uma dezena de partidos políticos assinaram hoje um acordo político para as próximas eleições gerais, agendadas para novembro. No documento, os partidos da plataforma republicana Nokumpu Guiné comprometem-se a criar condições políticas para que Umaru Sissoko Embaló possa ser reeleito como Presidente da República. Caso o acordo seja validado pelo Supremo Tribunal de Justiça, a coligação poderá avançar com a submissão da sua candidatura para as próximas eleições. Afonso Té é o porta-voz desta coligação e foi quem leu o acordo político.
O presente acordo tem por objeto estabelecer princípios e normas que regulam e definem os compromissos no quadro da coligação pré-eleitoral e pós-eleitoral pelas partes signatárias. O presente acordo tem como objetivo, a linha A, criar uma coligação eleitoral que conduza à vitória eleitoral nas próximas eleições presidenciais e legislativas e assegurar uma governação assente na estabilidade política e promoção do desenvolvimento. B, criar as condições políticas eleitoralistas que assegurem a reeleição do general Umaru Sissoko Embaló ao cargo do Presidente da República da Guiné-Bissau.
Declarações aos jornalistas de Afonso Té, porta-voz da plataforma republicana Nokumpu Guiné. Sissoko Embaló não será candidato oficial da coligação porque será candidato independente. 26 de setembro é o prazo final para a entrega das candidaturas às eleições presidenciais legislativas na Guiné-Bissau. E as Nações Unidas alertam que mais de 77% dos deslocados internos na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, enfrentam problemas psicológicos devido ao conflito armado e eventos climáticos. Lê-se num relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, hoje tornado público. Em Angola, mais precisamente na província de Cabinda, o governo provincial tem uma nova sede, orçada em cerca de 40 milhões de euros, hoje inaugurada pelo presidente angolano, João Lourenço, no âmbito das comemorações dos 50 anos da independência nacional. E Cabo Verde, o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia da Silva, admitiu hoje que a reconstrução da ilha de São Vicente, afetada pela tempestade, que provocou 9 mortos, exigirá um montante elevado, maioritariamente em infraestruturas, garantindo que o governo está a mobilizar recursos internos e externos, incluindo na diáspora.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, edição de 2 de setembro de 2025. Em Moçambique, os preparativos para a retomada dos trabalhos do projeto Moçambique LNG, liderado pela Total Energies, estão a reacender tensões entre a multinacional francesa e a população no distrito de Palma, na província de Cabo Delgado. Empresários e residentes acusam a empresa de se isolar no acampamento de Afungi, prejudicando a economia local e reduzindo oportunidades de emprego. Mas a Total nega. Mais detalhes com Delfim Anacleto.
O diretor-geral da Total Energies em Moçambique rejeita as acusações de que esteja a prejudicar a economia local. Segundo explicou Maxime Rabilou, citado pela imprensa moçambicana, não há qualquer intenção de isolar a empresa do resto da região. A concentração de empresas subcontratadas dentro do acampamento do projeto de gás em Afungi deve-se apenas à fase de preparação para o reinício das atividades que exige formação e alinhamento operacional, afirmou Rabelou. As declarações não convenceram parte da comunidade local. A empresária Emma Salimo acusa a multinacional de faltar com a verdade, reafirmando que a população está a ser excluída de um projeto bilionário instalado no seu território.
O que nós estávamos à espera é o que o diretor da Total viesse à comunidade dizer: ok, fechei a essas empresas aqui dentro, porque tenho a vos oferecer isto, vamos trabalhar assim, vamos trabalhar assim. Porque o que nós estamos a reivindicar é que a Total abra as portas para trabalhar conosco.
Além das críticas ao alegado afastamento, Emma Salimo questiona a prioridade alegadamente dada a empresas estrangeiras em detrimento dos empreendedores moçambicanos.
Ele está a dizer que as empresas que ele pôs lá dentro é para formação, as multinacionais precisam de formação. Como é que ele leva multinacionais isoladas lá dentro, em vez de levar nós nacionais, que estamos a começar?
Na mesma linha, o acadêmico Vasco Achá, que acompanha de perto a situação em Cabo Delgado, afirma que há sinais de isolamento. Segundo ele, várias empresas locais, como as de hotelaria e restauração, perderam clientes para o interior do acampamento.
Ele, como diretor-geral, pode ser que não tenha o pleno domínio do cenário no terreno, não é? Nós estamos lá, vimos realmente que os trabalhadores estão a ser confinados e alguns trabalhadores residentes locais, eles também já despediram a nós, familiares, etc., para irem se acantonar lá dentro.
Vasco Achá considera que a comunicação entre a Total e a comunidade está a falhar gravemente.
Agora, no dia 21, houve um encontro entre governantes, empresários e comunidades locais. E nesse encontro, a Total, o responsável da Total, não estavam presentes. Então, significa que a Total ainda não comunicou com a comunidade.
Os empresários de Cabo Delgado submeteram nesta terça-feira mais uma carta ao governo distrital de Palma, solicitando um encontro com a multinacional neste mês de setembro para delinear possíveis saídas para o impasse instalado. Delfim Anacleto, DW.
E vamos agora ao Brasil, onde começou hoje, no Supremo Tribunal Federal, o julgamento que pode levar Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão, acusado de tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro é acusado, nomeadamente, de liderar um plano para derrubar o Estado Democrático. O processo também tem gerado tensão diplomática com os Estados Unidos, que impuseram tarifas e sanções a membros do Tribunal Supremo Federal por considerarem o julgamento de Bolsonaro uma caça às bruxas. A Catarina Martins traz-nos o resumo do dia de hoje, começando com um extrato da acusação contra o ex-presidente do Brasil.
Um país e a Suprema Corte só têm a lamentar que na história republicana brasileira se tenha novamente tentado um golpe de Estado, atentando-se contra as instituições e a própria democracia, pretendendo-se a instalação de um Estado de exceção e uma verdadeira ditadura.
Declarações do juiz Alexandre de Moraes, Considerado o principal opositor do bolsonarismo, no primeiro dia do julgamento que pode condenar Jair Bolsonaro a mais de 40 anos de prisão. O ex-presidente brasileiro, que não compareceu, está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa e ataques à democracia após a invasão dos três poderes em Brasília em 2023. Também na sessão, o Procurador-Geral da República brasileiro, Paulo Gonet, reforçou que o golpe de Estado só falhou porque os militares recusaram apoiar a ação.
O empenho para cooptá-los ao empreendimento criminoso e, portanto, para levar o golpe a cabo, assumiu diversas formas, envolvendo ataques virtuais aos militares de alta patente que mantiveram, enfim, as Forças Armadas fiéis à vocação democrática que a Constituição lhes atribui.
O julgamento está também a ter repercussões no plano internacional, nomeadamente nas relações com os Estados Unidos. Em julho de 2025, o presidente Donald Trump impôs tarifas de 50% sobre diversos produtos brasileiros em retaliação ao processo judicial. Aplicou ainda uma série de sanções a membros do Supremo Tribunal Federal e ao Procurador-Geral, sendo o principal alvo o juiz Alexandre de Moraes, que já garantiu que não se deixa intimidar. O governo brasileiro classificou estas medidas como uma tentativa de pressão para forçar uma eventual amnistia ao ex-chefe de Estado. Catarina Martins, DW.
DW Notícias.
A União Africana apelou hoje às partes envolvidas no conflito no Sudão para que calem as armas e se unam para se levar ajuda às vítimas do deslizamento de terras no Sudão. O desastre natural que devastou no domingo uma aldeia montanhosa de Darfur causou mais de 1000 mortos e destruiu completamente esta zona isolada e de difícil acesso, segundo o movimento do Exército de Libertação do Sudão. O Papa Leão XIV, enviou uma mensagem ao Sudão em que expressa dor e solidariedade para com as vítimas dos deslizamentos. Entretanto, a organização Rede de Médicos do Sudão denunciou esta terça-feira que o grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido matou ao menos 18 pessoas e feriu mais de 100 num bombardeio ontem contra a cidade de Al-Fasher, o último reduto do Exército em Darfur, no oeste do Sudão. No Afeganistão, sobe para mais de 1.100 o número de mortos devido a um terremoto. Pelo menos 1.124 pessoas morreram e 3.251 ficaram feridas pelo terremoto de magnitude 6 que atingiu na noite de domingo a província oriental de Kunar. E em França, a líder da extrema-direita francesa, Marine Le Pen, pediu hoje ao presidente Emmanuel Macron para convocar eleições ultra rápidas depois da previsível queda do governo do primeiro-ministro François Bayrou. O partido de Le Pen, Rassemblement National, RN, vai votar contra o primeiro-ministro na próxima segunda-feira, juntamente com as restantes formações partidárias da oposição francesa.
DW, Espaço do Ouvinte.
A nossa pergunta do dia hoje era a seguinte: os jornalistas têm sido capazes de exercer a sua profissão de forma ética e profissional, afirmando-se de facto como quarto poder, como é no seu país? Limãozinho, de Angola, escreve o seguinte: no meu país, Angola, os jornalistas dos órgãos estatais já foram considerados o quarto poder, mas era a era de José Eduardo dos Santos. Mas graças a Deus, esse poder passou para a internet no comando dos cidadãos, dos internautas. Até mesmo o governo usa agora a internet para passar um comunicado importante para o país. Os tempos mudaram. António Martinho, de Moçambique, escreve: aqui no meu país, os jornalistas são humilhados. Questionar a realidade para despertar as pessoas é crime no meu país. Por isso, muitos jornalistas perdem o emprego por perguntar o que tem a ver com a vida dos cidadãos. Em Moçambique não funciona o jornalismo livre e independente. Querem que tudo funcione em favoritismo de um só partido todo poderoso. Finalmente, Paulo Lourenço Bento de Angola, ele diz: eles merecem, são eles que andaram a tapar o sol com a peneira, agora querem o quê? Ponto de interrogação. É com esta mensagem que encerramos este Jornal da Noite. Despede-se António Cascais, em nome de todos e todas as colegas de redação. Continuação de boa noite.